Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Araripina Urgente. Entrevista.
O projeto Abraços e Versos, um encontro entre o forró e o cordel do poeta Cacá Lopes, poeta, cordelista, nosso artista araripinense que representa o nosso povo lá no sudeste do país. Esse projeto mostra o diálogo entre o cordel e o forró, apresentando suas riquezas em 8 vivências. A proposta é mostrar como o cordel pode ser usado como ferramenta de fomento e difusão da cultura forrozeira. Para falar sobre o assunto, estou com o meu amigo Cacá Lopes. Quanto tempo, Cacá, que a gente não se fala, meu irmão. Prazer, muito obrigado pela atenção. Bom dia.
A gente falou daquele concurso nacional de poesia que eu participei representando Pernambuco, né? Foi no ano passado. E esse projeto é uma luta dos forrozeiros de São Paulo. A gente teve mais de 60 reuniões na prefeitura, na Câmara, nas secretarias de cultura, para tentar conseguir também uma fatia do bolo orçamental da cidade. Porque em São Paulo tem o projeto, tem lei de fomento ao teatro, ao samba, à dança, ao hip hop, e faltava do forró, né? E aí, em 2020, a gente conseguiu uma lei, aprovar uma lei, e essa lei destina um valor para os forrozeiros. Eu me inscrevi, e com Abraços e Versos, o encontro de forró e o cordel, fui contemplado, caiu a grana no começo do ano, né? E aí a gente vai começar a desenvolver aí agora os eventos, né? Dia 17 de abril e dia 30 de abril. Teremos duas datas agora em abril. Vai de abril até junho esse projeto em 7 casas de cultura e centros culturais de São Paulo. Era para ser presencial, mas tivemos que mudar o roteiro para fazer a partir de casas, a partir de bate-papos, sempre com convidados do mundo do forró e do cordel.
E é importante esse prêmio aí que você ganhou, né, Cacá? Porque nesse tempo de pandemia, o cabo tem que se virar, né? O cabo tem que se virar.
As lives salvaram a classe artística, os artistas grandes e os pequenos. Os grandes com patrocínio, né, das empresas. E os artistas menores, através de projetos, né? Eu tive 3 projetos aprovados, né, em 2020. Um coletivo, que é o Sarau Bodega do Brasil, né, o prêmio Maria Alice Vergueiro, né, pelo município de São Paulo. Isso aí já estamos no quinto mês de eventos, né, que é um encontro por mês virtual, e já foram contemplados e ajudados mais de 70 artistas, com um cachê de R$250, cachê simbólico, mas é também uma música só, uma poesia. O cara grava no celular, em casa, manda para a gente manda para edição e exibe, né? Inclusive, no próximo sábado nós teremos o quinto encontro Bodega do Brasil. Cada encontro tem 12, 15 artistas participando. Poetas, jornalistas, artistas, né? Amadores ou profissionais. Aí tem o terceiro show, projeto contemplado, foi o show de Patativa Gonzagão. Esse aqui pelo Estado. É um prêmio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Prêmio Neide Rodrigues Gomes, de Patrimônio Imaterial Cultural Popular e Urbano. Isso aí dentro da Lei Aldir Blanc, né? Isso aí eu comecei. A gente começou dia 5 de março, no dia do aniversário do Patativa, porque o nome desse projeto chama Show de Patativa a Gonzagão. Né? Aí eu convidei o filho do Patativa, do Assaré, que declama a obra do pai dele, e mora em São Paulo, ele participou. Vamos ter um outro encontro dia 24 de abril. Esses aí são 5 shows com Cacá e banda, né? Gravado no estúdio, com todos os cuidados, obedecendo todos os cuidados. E a gente vai fazer 5 eventos até maio, junho, 5 eventos gravados cantando forró pé de serra, cantando só música de forró pé de serra e cordel. Show de Patativa Gonzagão. Então são 3 projetos aprovados que dá para a gente conseguir pagar os boletos, né? E Isso aí mas é resultado de uma luta que já vem de mais de 30 anos, não é agora, né?
É verdade.
A gente assumiu há muito tempo.
É verdade. E nessa pandemia pode parar muita coisa. Agora os boletos não param de chegar, não, né, Cacá? E
o cara... Rapaz, isso é verdade. Isso é verdade. O boleto chega na casa de cada um.
Ô, né? Cacá, você falou aí desse projeto aí de Patativa a Gonzagão. O que é que você mais destaca nesses dois artistas aí nordestinos, né? Patativa, cearense, o Gonzagão aqui da nossa terra, aqui do Araripe, de Exu. O que é que você pode destacar aí desses dois grandes nomes da nossa cultura?
Os dois são patrimônios, né, da nossa cultura. É, e a gente tem a sorte de eles terem nascido na nossa região, né? Geograficamente, Gonzagão no pé da Chapada do Araripe e o Patativa um pouco mais à frente, né, no Ceará, né? Então, assim, é muito importante, são os dois nomes mais fortes da poesia e da música. Eu sempre bebi da fonte dos dois, sempre me inspirei nos dois, tive a sorte de conhecer, de conviver com Patativa um pouco mais do que do Gonzagão. Patativa, eu tive uns 5 encontros com ele, né? Ele me autorizou eu musicar qualquer texto dele. Tenho isso aí gravado, né, numa entrevista, né, numa fita cassete ainda, né? Gonzagão, eu tive só um contato, foi no aniversário dele, que eu cantei, ele me convidou para cantar, eu dei um disco de presente para ele, o primeiro disco. Ele queria até pagar o disco, me fiou a mão no bolso para pagar. Então, são duas referências na minha obra que eu vou levar para o resto da vida. Então, são importantíssimos na minha carreira artística, o Patativa do Assaré, Antônio Gonçalves da Silva, e o Luiz Gonzaga, o Gonzagão.
Qual a análise que você faz agora, Cacá, desses novos artistas que estão surgindo agora, né, nos últimos tempos? Por exemplo, eu vou citar um aqui, do nosso sertão aqui, do Araripe também, aqui de Bodocó, o Flávio, né, o Flávio Leandro, né? Qual a análise que você faz do trabalho do Flávio e dos demais que estão surgindo aí nessa nova gama de artistas sertanejos?
Então, o Flávio Leandro também é uma figura importantíssima nessa nova geração, dessa nossa safra. Eu canto as músicas do Flávio Leandro aqui nos meus shows, aliás, no show que vai ter aí de Patativa Gonzagão, eu vou cantar a Dança do Dia a Dia, que eu gosto muito também, né? E, então, o Flávio Leandro... deu uma entrevista agora, recentemente, numa revista online de São Paulo, dizendo que quer parar a carreira dele, né, dos grandes shows, né, quando tiver 60 anos de idade. Né, até uma novidade aí que muita gente não sabe, né? Mas eu acredito que ele não vai parar, não. Porque o palco é muito sedutor. Flávio Leandro é muito importante dessa nova geração, né? Eu gosto demais do Flávio, tenho os CDs dele. Quando ele veio a São Paulo, eu fui ver o show dele. Ele deixou o CD, me presenteou os CDs, né? Tem quero conhecer o rancho lá em Bodocó, o rancho Febo, né? Faço questão de conhecer. Então, a internet também tem produzido muitos novos nomes aí da música, através dessa oportunidade das pessoas gravarem em casa, de fazerem intercâmbios, né? Eles gravam clipes assim, vai um cara canta de Juazeiro do Norte, outro canta lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu acho importante, né, essa nossa safra aí da música brasileira, da música nordestina. E o Flávio Leandro é o representante maior dessa nova geração.
Eu fico imaginando aí, né, essa dificuldade de vocês têm que se reinventarem, né? Durante essa pandemia, porque estão aí sem fazer o que vocês gostam e também que dá dinheiro, que são esses shows com a presença do público, mas infelizmente já estamos aí com mais de um ano sem isso acontecer. Bom, Cacá, você falou aí que vem aqui, que quer conhecer, né, o rancho lá do Flávio Leandro em Bodocó, e aqui a sua família em Araripina, rapaz, como é que está sendo aí durante essa pandemia, você sem poder viajar, tem algum plano aí para vir por aqui, meu irmão?
Ô, Roberto, eu estive aí, eu cheguei aí dia 18 de dezembro de 2020, fiquei até dia 14 de janeiro de 2021, então eu estive aí com a família, só que eu fiquei isolado, fiquei na zona rural, fiquei 8 dias no Piauí, lá no sítio Juá, nas terras do meu sogro, e aí eu quase não fui à cidade, quase não fui para a rua, como a gente fala aí, né? Então eu estive aí agora, esse ano já, né? Então, só que eu não divulguei, não, eu fiz apenas uma entrevista que eu fui convidado pelo Martins Filho, fiz lá a minha estreia na TV Araripe, né? E só, não fui nenhuma rádio, porque eu fiquei isolado, fiquei lá no sítio, né? Com medo aí do vírus aí, claro, a gente tem que se cuidar. Então, assim, a cada 2 anos eu tô indo em Araripina, tô revendo a minha família. Eu tenho uma irmã que mora aí, na zona rural, na Ponta da Serra, Denise, a esposa do Nisvaldo Vaqueiro, e tem família também, primos, tios. Felizmente, não perdemos ninguém da família pro vírus, mas é assustador.
Graças a Deus, você não perdeu, mas muitas famílias já perderam, né, rapaz? Ontem mesmo a gente conversando, né, Cacá, você disse que conhecia seu Luiz, aí seu Luiz Corró, inclusive mandou os sentimentos à família lá do nosso amigo, inclusive é pai do Rinaldo Ferreira, nosso colega de rádio aqui da Rádio Araria FM, e esse vírus não tá para brincadeira não, e fez muito bem, Cacá, em você vir e ficar resguardado. Cacá, para encerrar, Josafá Reis sempre manda mensagem para mim, ele já está aqui me futucando, e aí ele sempre, quando o Josafá ele fala comigo, ele conta um caos, e eu queria que você contasse um caos aí também, que envolvesse o Josafá Reis, do tempo que você trabalhava na Grande Serra, e ele, evidentemente também que ele trabalhava, porque ele foi lá o pioneiro, ele é o pioneiro do Rádio do Araripe, e a gente tem muito orgulho disso, aí eu conto um caos e você conta outro. Josafá me contou.
Josafá Reis é o nosso patrimônio da comunicação. Neide, quero mandar um abraço pra Neide. Sempre que vou aí, eu visito, né? Eu visitei esse começo do ano, né, Josafá? Josafá é aquela figura que ia trabalhar. Ele gastava todo o salário dele pra trabalhar. Ele pegava um táxi. Ele ia de táxi lá pra BR-316, né?
De madrugada?
Ele, madrugava. Era um cara fantástico. O caso mais fantástico dele é que ele chegou a contar as cartas que recebia das fãs, das admiradoras. Ele sabe de cor e salteado a quantidade de cartas que ele recebeu durante o programa dele. Então é uma figura que a gente tem muita história para contar. Aliás, no livro de Araripina, que eu escrevi em 2017, que eu lancei, eu conto casos do Josafá, do Carlos Paixão. Então, sabe... São muitas histórias. É um cara que tem muita história. E graças a Deus ele tá vivo para contar essas histórias e merece todas as homenagens, né?
Eu vou contar uma que o Josafá me contou, que ele me autorizou. Ele disse que naquele tempo lá tinha, não é como hoje não, que o caba mesmo é que opera a mesa e faz a locução. Aí tinha lá, era dividido, tinha a parte do operador e tinha a parte do locutor, né? Dividido uma parede no meio com vidro, né? Você se lembra bem como era a Grande Serra lá, que eu andava muito lá, Normando Sora, que ele me levava, morava com ele sempre me levava lá. Aí, uma certa vez, estava lá Josafá fazendo um programa lá, né? O domingo é o Chora Coração, né? E o sonoplasta era Joel Coelho. Joel Coelho você conhece também, né, Joel?
Claro!
Aí Josafá foi dizer a hora e Joelzinho ficou no meio, com aquele narizão grandão dele, né? Aí Josafá disse, agora exatamente em Araripina são 8h20. Aí olhou, não viu o relógio direito a hora e disse, Joel, por favor, Joel, deixa eu ver a hora, tira o nariz do meio. Joel ficou com raiva dessa brincadeira de Josafá, foi embora e deixou lá Josafá sozinho no estúdio e as cantigas tocando sem parar. E essa história é verídica, viu, Cacá?
Deixa eu te contar uma bem curtinha aí também do Josafá. Eu não sei se é verdade, né? Não sei se é fato ou é verdade, ou é o povo que inventa, viu? Viu, Josafá? Diz que o Josafá estava fazendo um programa à noite, tinha um programa romântico à noite, né? E aí deixaram o microfone aberto e tal, e pensavam que o microfone estava fechado. E aí o operador de som, que era chamado de controlista, de repente aumentou o som de uma vez e Josafá estava com um fone de ouvido, né? Aí Josafá gritou, você estoura meus ouvidos, seu porra! Não sei se foi verdade ou mentira, mas deu uma repercussão danada na época. Você estoura meus ouvidos, seu porra!
E estava com o microfone aberto. Agora, Josafá, que eu saiba, né? Josafá foi o caba que mais comeu galinha capoeira aqui no interior de Araripina. O que é que você acha? É verdade mesmo, Cacá?
Ô, rapaz, é verdade. Naquela época só tinha a Grande Serra, então a gente ia pros sítios, rapaz. E aí, haja galinha capoeira pra gente comer, pra gente torar, né?
Todo domingo. E não tinha quem contasse as cartas do nome, recebia muita carta.
Eita, muita carta. Ele falou que ele teve que queimar umas lá, né, e deixou bem poucas, porque tinha muita carta na casa dele, né? Um museu de carta, né?
Eu perguntei uma vez a ele se ele, nessas cartas, assim, alguma vez não tinha recebido dinheiro dentro. Ele disse que não recebia, não. Agora, perfume, a bicha vinha perfumada, vinha rosa dentro, vinha. Essa, agora, dinheiro não vinha, não, viu, Cacá?
Ó, eu te confesso que eu recebi dinheiro, várias cartas com dinheiro na época. As pessoas mandavam aquela. Tipo assim, como se fosse uma nota de R$2 hoje, né? Pra eles pensavam assim, ah, eu mando dinheiro, eles vão ler, vai chamar atenção e vão ler minha carta, né? Então eu recebia dinheiro, eu recebia também muito talco, né? As cartas vinham perfumadas, cheias de talco.
E naquela época, Cacá,
era muito bom.
Se uma pessoa aí que mora no interior desse aí, no sertão, em cima da serra, ouvia o seu nome sair no rádio Ave Maria, era bom demais, né?
E a lembrança de que a gente tinha de ver no sítio aquelas moças, aquelas meninas, numa bicicleta com um rádio pendurado ouvindo o Chora Coração, do José Farreiro.
Tempo
eu
bom. Ouvi
muito, eu presenciei muito.
Sim. E José Farreiro disse que chegou uma época aí que o pessoal fazia fila dia de domingo para assistir, o programa entrava de 5 em 5, era a maior fila do mundo para entrar para ver José Farreiro fazendo o programa. Que negócio arretado, hein, Cacá?
Era muito bom.
Ô, Cacá...
Josafá Reis conta uma história do Carrapachão, que também é curtinha, que no dia que Luiz Gonzaga morreu, o Carrapachão pediu pro gerente fazer uma homenagem pro Luiz Gonzaga, né? E aí o Carrapachão entrou, o gerente autorizou, ele entrou no ar de manhã e começou a fazer a homenagem a Luiz Gonzaga. Quando foi 5h da tarde que o Josafá chegou a fazer o Brasil Sertanejo... O Carrapachão não tinha terminado ainda a homenagem. Ainda pedi um pouco de uns 2 minutos aí pro José Farreis para terminar com a concluir a homenagem a Luiz Gonzaga. São as histórias que o nosso querido José Farreis conta, né? E são muitas histórias no rádio de Araripina, na região do Arari. Por isso que é o pioneiro, é o mestre.
É o mestre. Eu falei com ele ontem aqui pelo telefone. Bom, Cacá, quando você vem outra vez, Caba Velho, você avisa a gente que a gente vai fazer um programa aqui, eu, você, Josafá e Carlos Paixão. Viu? Isso já está combinado no programa que a gente tem no sábado.
Assisti aquele que você fez com o Carlos Paixão e o Vavá Dias, né? Muito bom. Parabenizo aí pelo aquele modo de conduzir aquele programa, né? Pena que agora está... Devido à pandemia, está difícil de fazer, novo encontro. Acho que até o próprio Vavá não toparia sair de casa, porque ele não tem... É do grupo de risco, então... Mas foi muito bom aquele programa que você fez com o Vavá, meu parceiro, velho. Maior compositor de Araripina, né? Sou admirador do Vavá. Fico querendo que ele grave um disco, grave a registrar essas músicas dele. Sempre torço para ele gravar, sempre peço. A última vez que eu falei com ele... telefone, eu falei, e aí, Vavá, vai gravar aquele disco ou não vai? Porque ele pode gravar em Araripina mesmo, aí tem estúdio aí, pode gravar em Juazeiro do Norte, então. E ele não grava o livro, mas ele tá, ainda bem que ele está escrevendo os livros dele, né, os textos dele.
Ele vai participar aqui do nosso programa dia 17, eu não sei se vai ser presencial ou por telefone, mas nós já temos agendado aqui a participação do Vavá Dias, nosso querido Vavá. Cacá, conversa tá bom, meu irmão, mas nosso tempo aqui...
Tá bom Deus. Demais, vai lá, você é o cara que é o rei do faturamento aí, muita propaganda aí, é o sucesso do programa, parabéns à equipe da Arari, e cuide-se, e não temos muita coisa boa para comemorar em termos de, por conta do vírus, mas a vida continua, a arte às vezes ameniza um pouco essa dor, essas perdas. Se não fosse a arte, se não fosse a música, se não fosse a poesia, estaríamos muito pior.
O papo foi muito bom, Cacá. Um abraço, se cuida aí também. Deus te proteja, meu irmão. Até a próxima.
Amém, meu amigo. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia. Começamos aí com o artista araripinense Cacá Lopes aqui no Araripina. Gente, vamos ao intervalo. Vamos faturar, como o Cacá disse. Intervalo aqui na Arari. Sistema Betson de Comunicação vai para o apoio cultural.
Aqui a informação não para. Tem notícia o tempo todo. Com Roberto Gonçalves.